Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a violinista Isandra Machado. Ela é aluna do curso de bacharelado em música do Instituto de Artes aqui da UFRGS. Integra a OSPA Jovem e a Orquestra Sinfônica de Gramado. Também atua como professora da Escola Estação Musical e possui a sua própria empresa, a Dinastia Sonora. Bom dia, Isandra. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Obrigada, Ana. Bom dia. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar participando.
Isandra, começa me contando como é que a música entrou na tua vida.
Então, eu comecei a estudar música em 2004, que foi que a minha avó me colocou no projeto Prelúdio. Eu aprendi a flauta doce. E aí depois surgiu o projeto social Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Em 2009, 2010. Foi quando eu entrei e comecei a conhecer mais a música, mais o lado erudito, orquestra, tudo mais que funcionava. E foi quando o violino entrou na minha vida. Desde então, inseparável, mas tivemos várias...
Idas e vindas.
Idas e vindas.
Mas o que é que te atraiu, assim, no violino e nessa tradição... musical, assim, né? Da música de concerto.
Sim, foi a realidade. Foi a mudança de realidade que eu tinha entre o que eu vivia e o que eu tinha com a música. Ela me levava muito... Ela me deixava num estado de paz e eu percebi que eu tinha muito desejo, assim, por música clássica. E sempre gostei, desde criança. E foi uma coisa que a minha avó sempre gostou e cativou, assim. Ela tentou colocar todo mundo da família, mas ninguém foi. Aí só foi eu, a neta, assim. E aí...
Ela nunca teve uma formação musical, assim?
Não,
só
ninguém da família.
Ouvir,
gostava assim. De ouvir e cantava. E aí ela sempre incentivou. Escreveu todo mundo no projeto Prelúdio, mas somente quem seguiu e quem quis fazer carreira, assim, fui eu. E foi muito gratificante, assim. E a música, ela me trouxe uma quebra de paradigmas. Porque eu meio que vivi em dois mundos, assim. Eu cresci, por exemplo, cresci em comunidade, em vila. E eu via, tinha um tipo de realidade. E quando eu ia pras aulas, quando eu comecei a participar do projeto, eu tive uma outra... Eu poderia ter um outro tipo de vida, um outro estilo de vida. E isso foi muito importante, assim, desde sempre. E eu sempre gostei muito. E eu me apaixonei, assim, também pelo violino. Apesar de eu querer muito tocar violoncelo. Mas aí foi o violino que eu escolhi.
Bom, a tua iniciação musical, então, depois do projeto Prelúdio, assim, mais dentro do violino, que é o teu instrumento hoje, foi nesse contexto, então, de orquestras jovens, assim, né? Primeiro na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, depois na Escola de Música da OSPA, né? E na OSPA Jovem, que tu integras até hoje.
Sim. Primeiro comecei na orquestra, foi onde eu vi, assim, como é que funcionava e tudo mais. Porém, era só orquestra. Tinha aulas de instrumentos, mas não tinha tantas aulas de instrumentos assim. E eu queria um pouco me aperfeiçoar no instrumento. E eu acabei saindo da orquestra, eu parei de tocar por um tempo, um ano e meio, dois anos. E até que abriu a escola da OSPA.
Reabriu, né? Ela tinha passado isso. Alguns anos fechada e em 2013 reabriu.
Reabriu. No primeiro teste, eu tentei, mas eu não passei, porque eu não sabia nada tocar no violino. Era como se eu tivesse...
Reaprendendo.
E aí, depois, em 2014, eu tentei de novo. E aí, eu tinha também a aula na extensão da UFRGS, que eu fiz também aquele pouco tempo que eu tava fora. E aí, eu passei. E aí, foi quando, realmente, a minha vida mudou, assim, tipo, novos caminhos, novos ares. Foi quando eu fui pra primeira vez no Festival de Música de Pelotas, que os professores me incentivaram muito a ir pra conhecer e ver como é que realmente é o mundo da música, porque eu tinha uma visão muito pequena, assim, quando a gente vê que tem outras pessoas que têm 15 anos e que estão tocando tão bem e um outro mundo, é uma outra linguagem, é uma coisa que a gente fica abobado, assim, pasmos, assim, e eu falei, é a música que eu quero, e não adianta. Trabalhei em outras áreas, eu trabalhei de empacotadora na Boticário, telemarketing, caixa de loja, e entregando também presente e tal, mas eu era muito infeliz. Eu era muito infeliz e era a música. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir no primeiro festival, não tocava nada. Eu tocando lá o meu Suzuki, o pessoal tocando Mozart, Mendelssohn e eu aqui quietinha, assim. Mas foi aquilo dali que foi crucial, assim, pra decidir que eu realmente queria música e que eu sabia que eu teria que estudar, baixar a cabeça e batalhar muito, porque não seria fácil. Mas tudo que é fácil não tem graça. E aí, desde então, aí com a escola da OSPA, eu comecei a ter aulas. Aí a rotina, como é que funciona uma orquestra, a gente fez todo um trabalho com o maestro Arthur Barbosa, ele trabalha com jovens. É muito legal como eles explicam pra gente tudo, como é que funciona, como é que é. E a sensação de você estar com jovens também tocando orquestra sinfônica, que isso é muito legal. E foi indo aos pouquinhos, assim, já fui estudando e conseguindo, assim.
Mas sim, aí, a OSPA Jovem começou em 2014. E tu estás nessa formação,
até,
né, durante
hoje,
esse tempo. E ela se desenvolveu bastante, né?
Bastante. É muito legal ver também o progresso dos colegas, que a gente vê que a gente começou juntos ali. E agora também muitos colegas que estão tocando na OSPA Jovem hoje estão na faculdade, ou estão na URGS ou em outras faculdades, já buscando o seu espaço no mercado de trabalho, vamos dizer assim.
E como é que foi conquistar o primeiro violino?
O meu primeiro violino eu acabei comprando do Ariel. Do Ariel Policarpo.
Ariel Policarpo, que foi aluno aqui da universidade.
Isso,
também.
Isso, e aí eu comprei meu primeiro violino dele. E aí foi muito trabalho, trabalhei bastante pra conseguir e me virava, como eu trabalhava em outros empregos, assim, também pra juntar dinheiro pra festival e pra comprar corda, eu trabalhava em outras áreas pra poder conseguir juntar. E depois eu tive uma sorte muito grande de que eu comecei a receber doações de violinos. E aí eu recebi uma doação de um violino de uma senhora que ela vivia no asilo e eu tocava no asilo. E aí ela disse que tinha um violino parado e que ela queria me doar o violino. Ela viu eu tocando, ela disse que queria que o violino dela tivesse vida. E ela viu que comigo tocando ele poderia ser aproveitado. E aí depois, quando ela veio a falecer, eu recebi o violino. Depois disso, eu também tive uma outra sorte, que foi de uma moça que hoje mora nos Estados Unidos, mas em contato com a família dela, ela me doou também um violino lindíssimo, que eu me apaixonei, assim, ela disse que o violino encontraria sua artista. E é muito gratificante ter esse carinho das pessoas e as pessoas verem que você está estudando e ver quanto difícil para a aquisição de um instrumento, né, e estarem colaborando. E agora, por último, eu tô tendo o apoio da Eastman Instrumentos, no qual eu tô usando o violino da Eastman, case, arco, tudo. Eles me deram todo um suporte para eu conseguir ter melhor rendimento dos meus estudos. E isso foi muito, muito, muito legal, que eu sou muito grata.
O universo, então, conspirando para que tu, enfim, te dedique à música realmente.
Isso é muito bom. E eu fico sempre muito feliz, assim, com toda essa ajuda que eu tenho de fora também. Que é muito importante pro jovem, já que a gente, às vezes, a gente não vem de uma condição financeira. Porque, querendo ou não, é um pouco, que nem falei, mudou minha realidade, porque era totalmente fora da minha realidade.
O ensino da música no Brasil ainda é muito elitizado, né? Esses projetos agora de instituições públicas como a OSPA, né? Tem ajudado a mudar um pouco esse cenário, né?
Muito, muito. Porque é referência, né? Quando a gente chega ao ponto de, agora eu vou estudar na OSPA, já é um incentivo que a gente tá se formando para ser profissional, né? E o conservatório, ele tem esse, né, esse estilo de formar músicos, que é a nova geração, que é a nossa nova geração, que tá, que nem agora eu falei há pouco. Tão legal ver os colegas começarem em 2014 tocando e hoje já está na universidade conquistando seu espaço. É a nova geração que tá vindo.
Thank you.
ouvimos Toreadores, da suíte da Ópera Carmen de Bizet, com a Ospa Jovem, sob regência de Arthur Barbosa. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Isandra Machado. Isandra, agora tu és aluna do bacharelado em violino aqui da Universidade. Que significado tem tido essa experiência para ti?
Incrível. Tá sendo muito legal. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil conciliar trabalho e estudo. E não tenho como abrir mão do trabalho só para estudar, coisa que eu queria muito. E isso é muito difícil. Eu vejo também que muitos jovens batalham também para manter o estudo e o trabalho. Mas a URGS oferece oportunidades ótimas. E os professores também são incríveis. E todas as oportunidades. E eu posso dizer que eu cresci muito a minha cabeça no violino e também o meu interior, assim, como artista, depois que eu entrei para a URGS. Foi uma visão totalmente diferente que eu estou tendo agora e a oportunidade de poder trabalhar com eles também e aprendendo, assim. Isso está sendo bem legal no percorrer, assim, do meu curso.
Tu acabaste de apresentar o teu recital de meio de curso, né? Que é uma etapa, assim, dessa formação. Que repertório tu apresentaste? Enfim, o que tem te interessado e com o que tu tá trabalhando nesse momento?
Então, foi muito legal trabalhar isso. E é tão emocionante para ver como eu entrei na URGS. Vou falar um pouquinho, né, de como eu entrei. É porque eu tava quase desistindo de tocar, tava parando, assim, de tocar. E eu fiz o festival de Pelotas em 2016, e quando acabou o festival, o professor Marcelo,
Marcelo Gershfeld.
Isso. Quando acabou o concerto de encerramento do festival, ele subiu no palco e ele disse que ele gostaria que eu fosse aluna dele. E eu, na hora, fiquei... Oi? Como assim? Mas eu aceitei, assim, e foi muito lindo que ele falou: a única coisa que eu quero é que tu estude e se dedique, porque eu vou fazer com que tu tenha um objetivo, eu vou fazer com que tu siga na música. E foi quando ele me colocou que não, tu consegue sim e tu vai passar no vestibular da URGS. E foi muito legal ver nessa caminhada, porque foi realmente aí quando eu parei para estudar e percebi, né, em 2016, o que realmente eu precisava para estudar. Porque às vezes a gente sonha muito, mas faz pouco, né? E isso é do jovem, é o sonhar, é querer sonhar com tudo, mas a gente esquece que existe muito sacrifício por trás e que a gente tem que abdicar de muitas coisas. Não que isso seja ruim, mas isso é uma fase para a gente chegar aonde está agora. E eu sou muito grata a ele, a essa oportunidade, que deu muito certo, que aí eu fui aprovada na prova específica e no vestibular também. E aí, desde então, foi um crescimento muito grande, porque eu entrei na universidade tocando muito pouco o repertório. Eu tocava um concerto, eu sabia um concerto só. E o meu repertório, entrando na universidade, subiu muito, assim, de aprender muita música, muita coisa. E aí foi bem legal. E agora no meu recital de meio de curso eu pude tocar Mozart, Kreisler, Shostakovich, Brahms, Villa-Lobos, Villanis Cortes, Astor Piazzolla.
Uau!
Foi compridinho. E eu tô tendo muitas possibilidades na qual eu estou me aprofundando. E, por exemplo, através da universidade eu falava que eu nunca ia dar aula, não gostava de dar aula. E aí eu conversei com minha professora, ela disse: experimenta dar aula, dar aula é bom, dar aula, tu vai ver que o que tu vai publicar nos teus alunos, tu vai começar a cuidar mais em ti. Dito e feito. Comecei a dar aula, eu chegava na aula pra ela e falava: ah, professora, agora eu apliquei aquilo no aluno, mas eu vi que eu não tava fazendo, e agora eu vou ter que fazer, porque eu tenho que mostrar pra ele, né? E foi muito legal, de professora. Também,
tu és aluna da professora Hella Frank.
Isto. E tocando, comecei a fazer muitos grupos de câmera. Perdi a vergonha de tocar sozinha, que a gente tinha esse meio que um receio, fica com vergonha. Mas não vergonha do que, se eu sou estudante, eu estou aqui para aprender, no caso, né? E também eu aprendo muito, assim, a não ter vergonha das minhas dúvidas, do que eu estou tocando, porque eu sou estudante, eu estou num processo para me tornar profissional na área. Então, mas eu também sou artista no decorrer disso, e eu tenho que saber aperfeiçoar isso, né, nesse decorrer. Porque depois que eu me formar em 4 anos, e eu não ter dedicado para esse lado artista, esse lado humano da música, né? Eu vou terminar o meu recital, mas eu vou fazer minha graduação, mas depois eu vou fazer o quê? Se é tudo muito mecânico. E a música, ela tem esse toda essa mágica, né? Que a gente descobre através do nosso artista interior, né? Que a gente mostra para as pessoas. E aí, eu, depois do recital, agora com esse repertório, tenho muitas ideias de projetos também. E eu gosto também não só de ligar a música com a música, eu ligo ela com o empreendedorismo um pouco. E eu gosto de mesclar tudo que eu faço com o empreendedorismo, que é muito importante, assim. O músico, querendo ou não, ele é uma ferramenta de marketing. A gente usa a nossa imagem. Nós usamos para captar público. E a gente precisa atender um público. A gente sabe que a música, às vezes, ela é comercializada, né? O que todo mundo conhece é de ser as músicas comerciais. Mas a gente tem que trazer a música que a gente faz para as pessoas que estão perto da gente, né? Por isso que eu digo o empreendedorismo e o marketing na música, que é de levar para as pessoas, assim, através de vídeos, agora nas redes sociais, muitas redes sociais que aproximam as pessoas e veem, nossa, olha que legal, nossa, que diferente, porque muita gente ainda vê, nossa, uma jovem toca violino, uau, mas é uma coisa muito normal e tem muitos jovens espalhados pelo Brasil. Por isso que eu também gosto de ligar a música com o empreendedorismo, que é uma forma de marketing, ideia de levar a música de conceito para as pessoas que menos esperam, assim como eu faço com os meus alunos. Eles têm... foi uma abordagem que eu fiz começando a dar aula. Eles nunca tinham visto um violino, uma viola, um violoncelo, e eles iam começar a ter aulas. E eu peguei e cheguei tocando para eles o que eles escutavam. Perguntei, o que vocês escutam no dia a dia? Aí eles... Sora, a gente escuta funk. Eu falei, o que vocês escutam? Ah, Sora, a gente escuta funk, assim, Anitta, coisa e tal, não sei o quê. E eu peguei e comecei a tocar no violino as músicas que eles escutavam. E eles ficavam, Sora, como assim? Como é que tu tá tocando isso? E aí eu falei pra eles, é que pra tocar isso, né, pra tocar isso no violino, como o que vocês gostam, eu também aprendi a tocar isso. E aí eu mostrei Mozart, Vivaldi, Beethoven, Bach. E músicas que eles já escutavam, assim, de relances, assim, que viam propaganda e tal. E aí eles ficaram apaixonados. Porque eu consegui, o que acontece? Eu levei a música que eles gostam em forma de concerto, né? Com violino clássico. E através disso, eles se apaixonaram pela música clássica. Que eu acho que é isso que aproxima o público, né? Do músico. O músico tem essa sensibilidade de saber, né, do que a plateia, o que a plateia está acostumada a ouvir, o que a plateia ouve, e assim cativar.
Thank you.
Ouvimos um cover da música Ginga, da cantora Isa, com a violinista Isandra Machado, nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Isandra, tu falaste do repertório do teu recital de meio de curso, que é bem diverso, né? E bem amplo. E falaste também desse repertório que tu mobilizas para te comunicar com os teus alunos. Mas, assim, do teu gosto, o que que te diz mais respeito dentro desses repertórios, assim, tanto para tocar no violino quanto para escuta?
Sim. Eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de trabalhar tudo um pouco. Né, pode parecer estranho, mas eu realmente gosto de tudo. Tudo que é música, tudo que soa.
Tudo que couber no violino.
Tudo que couber no violino. Pode parecer um pouco estranho, não sei. Mas eu gosto muito. Tudo que eu posso fazer com a música e cativar. E, claro, eu adoro música de concerto. Escuto vários concertos. Adoro aplicar agora, ainda mais depois da universidade, que a gente consegue entender, analisar, ver como é que funciona, como é que é, através das aulas de história, de harmonia, de análise, de percepção, principalmente. Mas, e aplicar isso no repertório popular, porque eu gosto muito do popular. E eu tô mesclando o popular comigo, assim, do meu lado, assim. E é um desejo que eu tenho também, não somente como musicista, mas como artista. Porque eu também, tô ter um emprego de tocando violino em orquestra e tudo mais, mas eu também quero desenvolver esse lado artista, o que eu vejo que é muito, que eu não se tem muito, assim, entende? E aí eu quero desenvolver isso em mim, assim, através de tudo, assim. Eu não consigo não é generalizar, mas escolher uma coisa mais, uma coisa menos. Eu fico muito aberta a opções, que é aquilo que, assim, que viesse, que eu goste, eu encaro e fundo.
Quem são tuas referências hoje?
De música? São meus professores. É engraçado isso. É claro que eu tenho referências de grandes violinistas, de compositores, mas eu prefiro muito as referências que eu convivo e que eu conheço, assim. Que nem a minha maior referência, assim, é o professor Marcelo. Por conhecer toda a história dele e por ter convivido com ele, a minha professora, a Hela, né, e o Fred também, assim, posso dizer que são minhas maiores referências no momento, que é que eles são daqui, eu consegui conviver convivo com eles, consigo debater, e eu gosto disso, assim, e de ter por perto, assim, referências por aqui, porque não fazem também eu fugir muito da sonhar, claro que eu sonho, mas eu consigo manter os pés no chão, por isso que eu gosto de ter referências de perto.
Thank you.
Ouvimos o Scherzo, da Sonata Fai de Brahms, com a violinista Isandra Machado e o pianista André Carrara. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Isandra Machado. Isandra, o ambiente das orquestras, que é, né, o teu norte assim, de atuação profissional, é um ambiente, a gente percebe nos concertos, predominantemente de pessoas brancas e homens, muitas vezes. Assim, né? Essa questão da presença negra tem sido muito discutida nos últimos tempos, algumas orquestras têm se formado, por exemplo, na Europa, né, só de músicos negros e de minorias étnicas, enfim. Como é que tu percebe, como é que tu te insere e, enfim, que coisas tu tem pensado sobre esse lugar dentro dessa tradição musical?
Quando eu comecei a tocar violino, eu ficava vendo. Nossa, que legal, mas eu via poucos negros tocando na área. Após estudar, eu via, tinha mais. Mas não, poucas oportunidades, não sei, né? Por quê e tal. Depois a gente, no decorrer, vai vendo também. Mas tá mudando com o tempo. E tá mudando bastante. A presença da mulher e a presença dos negros, de várias etnias, né? Das minorias. Agora já não se é tanto como antes. Não tem mais aquela coisa fechada, assim. Não, só é música clássica, é música de elite, brancos, não. Eu tenho uma apresentação que eu fiz com o André Carrara, eu me vesti totalmente de africana para tocar Brahms e eu provei que a ideia é que nem só de samba o negro é feito, né? Que também o negro gosta de música clássica, que tem facilidade para música clássica. Eu, por exemplo, não sei sambar nada. Me dá um samba, eu não sei sambar. Mas eu estudo música clássica, isso já é uma quebra de paradigma, né? E que a gente se impondo dessa maneira, não nos diminuindo, porque a gente é igual a todo mundo, só estamos em busca de oportunidades iguais, de igual para igual. Tirando isso, como já está mudando no cenário, fico muito feliz e muito contente também. Eu acho que a presença da mulher também está muito mais forte, muito mais forte. As mulheres estão se empoderando muito mais e buscando o seu espaço de trabalho, estão indo atrás, assim como os negros, todas as minorias. Por isso que também eu criei um grupo chamado Clássico Black, em uma época. Hoje já não existe mais, mas a ideia do grupo era ser jovens negros tocando música clássica. E era um quarteto de cordas mais uma percussão. Que era para que também uma forma de mostrar para a sociedade que nós, estudantes negros, estamos aqui, né? Queremos ser ouvidos, queremos estar inseridos. E hoje já muitos deles tocam em orquestras, hoje muitos estão trabalhando na área, e é muito legal ver que nós estamos conquistando nosso espaço por estarmos tocando, né? Por estarmos fazendo a nossa parte, porque não somos menores e inferiores do que ninguém. É muito engraçado, mas quando a primeira vez que eu vi a OSPE, eu contava nos dedos o número de negros que tinha na orquestra. Hoje já passa de uma mão.
Thank you.
ouvimos Libertango, de Astor Piazzolla, com o grupo Classical Black. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Isandra Machado. Isandra, tu estás no meio do teu curso de graduação aqui na universidade, no início da tua carreira, ainda muita coisa para construir. O que que te norteia, né? E quais são, assim, os teus desejos com a música?
Então, eu, claro, quero estudar fora, quero ter a oportunidade de ir para fora para fazer meu mestrado, né? Já estou investigando algumas coisas, pisando, assim, porque é uma coisa que é muito longe da minha realidade. Eu nunca imaginei que eu poderia um dia estar fazendo um meio de curso na Universidade Federal e que daqui a 2 anos eu posso ter a oportunidade de estudar fora, assim. É uma coisa muito longe. Fico até emocionada, muito emocionada. E a ideia também é que nesse meio tempo eu quero também, claro, o instrumento sempre, tecnicamente, muito ainda, né? Mas eu tenho ideia também de montar um espetáculo meu que se chama O Nascimento, que seria o nascimento de uma artista, né? No, em pleno século XXI, com a essência da modernidade, retratando tudo que eu mais ou menos passei até chegar aqui, a trajetória, né? E que tem muitas coisas ainda por vir. Mas essa é a minha ideia também de ir trabalhando nesses 2 últimos anos que tenho de faculdade. É trabalhar o meu técnico como do instrumento, mas também o meu artista. Porque eu preciso também, eu não posso só tocar notas, eu tenho que ter personalidade no que eu vou tocar. E eu tenho que ter a minha marca. Então é isso que eu busco.
Isandra, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória. Sucesso no teu caminho.
Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite.
Música em Pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da URGS aqui na Rádio da Universidade. A apresentação, Ana Laura Freitas.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.